Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Fala aí, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Hoje é quarta-feira, 14 de setembro, e estou aqui substituindo novamente a Denise, porque ela está de folga por alguns dias. Mas, enfim, a gente sempre volta aqui para substituir ela no mesmo nível. Para vocês que puderem, já deixem aqui o seu like, isso ajuda demais. Eu estou pedindo isso daqui há bastante tempo, desde o último episódio, peço agora de novo. E para você que já quer aproveitar, pode mandar aqui as perguntas, porque hoje é dia de Isa Analisa também. Aqui do meu lado, Roberto Motinha. Fala aí, Motinha, tudo certo?
Boa tarde, boa noite já, Bruno, boa noite, Igor. Boa noite, Guimas, Lucas, De Wilson e todo mundo que nos assiste através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Bom, um dia de tentativa de recuperação dos preços ativos internacionais. Lembrando, as quedas ontem nas bolsas, senhores, foram muito fortes. Foram a maior queda desde março de 2020 no Nasdaq, tá? Depois eu vou contar um pouco melhor como é que eu vejo essa queda. Realmente, a discussão de inflação, até onde o Fed vai, acho que é o grande tema. O mercado se assustou e com razão com o CPI ontem, que veio acima do esperado, principalmente no core, e muito focado em serviços, tá? Esse que é o problema. E no PPI de hoje também, a inflação também veio com serviço um pouco mais puxada. Mas o mercado é um processo de ajuste, e depois eu vou mostrar para vocês como é que eu vejo isso, qual foi a narrativa que eu entendo que o mercado fez nos últimos dias. Bruno.
Show de bola. E aqui do meu outro lado, o Igor. Fala, Igor. Tudo
certo? Tudo bom, Brunão? Tudo certo. Boa noite. Boa noite, pessoal de casa, Motinha, pessoal aqui no estúdio. Um dia de queda na bolsa, né? não caiu tanto, mas um dia de queda. O principal destaque do dia é Pets, a gente vai comentar o que é que aconteceu. A gente viu a notícia hoje de manhã aí do ex-vice-presidente da Intermédica assumindo uma posição ali no segmento de serviços da Pets. A gente vai comentar também sobre as varejistas, Magazine Luiza, Via Varejo caindo bastante no dia de hoje. Trazer um pouco do noticiário corporativo para vocês.
Show de bola. Queria falar diretamente aqui com o pessoal. E antes de fato, passar a palavra aqui para o Motinha, queria apresentar quem faz a mágica acontecer. Como sempre diz a Denise, temos Lucas, temos Guimas e temos ele, CEO do estúdio, Deilson Milk. Diga para a gente um oizinho aí, pessoal. Eu ia pedir para o Lucas cantar uma música dele, autoral, mas eu vou deixar isso aqui para um próximo dia. Quem sabe na sexta-feira ele não canta e dá uma palhinha aqui para a gente. Pessoal, deixa o like. Lembrando, você que chegou agora, hoje também é dia de Isa Analisa. Então, se você quiser mandar perguntas difíceis, já vai mandando aqui no chat que depois eu trago para ela. Motinha, conta para a gente o que aconteceu no dia de hoje, por favor.
Bom, hoje acho que foi um pouco da recuperação do dia de ontem, tá? Acho que o dado de hoje foi o famoso PPI, tá? Que veio ontem. Só para mostrar para vocês, consegue compartilhar, por favor? Bom, ontem isso aqui foi o motivo da grande paura que deu nos mercados. O mercado de juros realmente voou. Ontem o mercado chegou a colocar quase 50% de chance do Fed aumentar em 100 pontos a taxa de juros na quarta-feira que vem. Tá? Foi por isso que o Nasdaq caiu 5%, o S&P 4 e pouco. Foi realmente um dia muito difícil para os ativos de risco. Vocês conseguem ver que a maior barra é azul, que é a barra de serviços. Tá? O que mais contribuiu para a inflação americana foi serviços médicos, 0,8, aluguéis, 0,71, e salários. Tá? Então, realmente, essa é a inflação mais difícil que os bancos centrais têm para combater. Tá? É aquela inflação que realmente, infelizmente, tem que desaquecer o mercado de trabalho para os salários caírem. Tá? Então, realmente, foi isso que o mercado ontem operou. E hoje veio o PPI, que se você olhar também, senhores, os serviços também veio um pouco puxado. Os preços de serviços representam cerca de 65% do PPI e avançaram 0,4% em agosto, subindo 0,2%. Tá? Então mostra realmente que a inflação nos Estados Unidos e no mundo, tá, é uma inflação que vai dar dor de cabeça para os bancos centrais trabalharem. Mas na verdade, para mim, acho que o dia de ontem começou na semana passada. Por que eu estou querendo falar isso? Primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês de uma pesquisa que é uma das pesquisas mais respeitadas do mercado que o Bank of America faz para tirar a sensibilidade, como é que estão os investidores, o que eles estão achando, os principais asset management, os principais privateers do banco. Bom, o que mostra aqui? O nível de exposição a ações overweight, praticamente na mínima, só perdeu para a crise bancária de 2008. Você vai para o nível de cash, os clientes do Bank of America, na pesquisa, mostraram que estão com bastante cash, ou seja, as pessoas não estão buscando risco. É, todo mundo comprado em dólar, que é um play de bastante segurança, não é play de arriscar. Quando você compra o dólar, o DXY, você está muito mais preocupado em não perder dinheiro do que efetivamente ganhar dinheiro. DXY subir significa um viés de aversão a risco. Aqui a gente pode ver também o nível de apetite para risco do investidor no menor nível praticamente da série histórica. Então, essa é a fotografia, tá? Com essa discussão de inflação, que o Fed está falando duro, que o mercado ali em julho e agosto deu de ombros, mas o mercado acabou fazendo caixa e está olhando. Aí o que aconteceu? Desde semana passada, o mercado começou a se posicionar apostando que o CPI que saiu na terça-feira vinha positivo. Lembrando, o último CPI veio positivo, foi o primeiro CPI que veio melhor do que esperado desde agosto de 2021. E o que o mercado fez? Opa. Isso aqui foi o pregão de quarta-feira da semana passada, subiu, quinta-feira subiu, sexta-feira subiu e segunda subiu. Foi o maior rally de 4 dias de bastante tempo. Tá? Ou seja, o mercado com muito caixa resolveu fazer uma fé, fazer uma aposta para o CPI. Ao ponto de que no pregão de segunda-feira, tá, a gente teve um dos maiores fluxos para o ETF de Nasdaq, que captou 2,6 bilhões, é um dos maiores fluxos que a gente teve no ano. Ou seja, o mercado se posicionou para o CPI. Infelizmente, o CPI veio muito, mas muito ruim, ao ponto de que ontem os investidores retiraram 1,4 bi do ETF. Lembrando, caiu 5%, tá? Então custou caro essa aposta de 2,6 bi. A gente teve simplesmente a maior queda do Nasdaq desde março de 2020. Então é mais ou menos assim que eu vejo a história. Tá? E o que é importante? Por mais que isso também faz parte do contexto, tá? Por mais que o Banco Central americano esteja falando que vai fazer o que for preciso para derrubar a economia, para derrubar a inflação, hoje, dentro dos Estados Unidos, tem uma corrente de economistas, gente respeitada, que acredita que o Banco Central americano, que a economia americana vai ter êxito e ter um soft land, aquele pouso suave, que seria um cenário perfeito. E quem lidera esse tipo de opinião? JP Morgan, Goldman Sachs, tem 4, 5 casos extremamente importantes que têm esse cenário. Quem tem esse cenário, ele aproveita as quedas para comprar. Olha o que fez a Catwood ontem. A Catwood simplesmente fez a maior compra de ações, ou seja, caiu 5% ontem, desde fevereiro. Quando você vê hoje a manchete da Bloomberg para justificar por que o S&P subiu 0,40, de novo, ações sobem à medida que os compradores de mergulho vencem o cabo de guerra sobre o Fed, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que ainda tem bastante nebulosidade, mas para mim o que é mais importante, tá, é o mercado de renda fixa. A gente está tendo movimentações muito importantes. Antes de chegar no mercado de renda fixa, eu prometo, a última coisa que eu mostro, olha o que lembrando, o Ray Dalio fala que os juros têm que ir para 5 há muito tempo. Larry Summers fala em 6 há muito tempo. Michael Burry, lá da Califórnia, idem. Tem uma corrente de pessoas que falam isso há muito tempo. Entrevista hoje do Ray Dalio, dizendo que se as taxas foram ir para 4,5, que é o que o mercado está precificando, tá, senhores? Ações ainda têm espaço para 20% de queda, lembrando que a Bridgewater está short em ações nos Estados Unidos e na Europa, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria fazer, é passar. Antes disso, eu só vou mostrar para vocês que dentro disso tudo, a greve ferroviária nos Estados Unidos está ganhando corpo e 25% da logística dos Estados Unidos é via trem, tá? Então, via ferroviário. E, para mim, o mais importante é isso aqui, senhores. Antes de chegar onde eu queria chegar... Nossa, isso foi horrível. Olha o que foi o S&P hoje. Parece um eletrocardiograma. Sobe, zera, sobe, sobe, zera, sobe, sobe, zera bem às 11. Às 4h30, estava caindo bem e vai fechar praticamente na máxima do dia. O que eu queria mostrar para vocês, isso aqui, eu acho que é a coisa mais importante que eu vou mostrar para vocês, na minha opinião, tá? Que é quanto que está rendendo um título americano de 10 anos que rende inflação, tá? Olha, hoje de manhã tradou acima de 1%, chegou a tradar 1,02. É, depois vocês dão uma olhada, dão uma bugada e coloca essa pesquisa. Qual é a taxa de juros reais, ou seja, quanto que os juros tem que estar acima da inflação nos Estados Unidos para a economia contrair, para ficar restritivo? Cê, na minha opinião, você vai achar a informação algo perto de 0,50 ao ano, ou seja, inflação mais 0,50 seria suficiente para esfriar a economia americana. O mercado está tradando o dobro disso, 1%. O que o mercado está tradando? Que realmente o Banco Central americano vai botar a política monetária num patamar extremamente restritivo. Tá? Então, ou pensem de outra maneira, inflação dólar mais 1, inflação em dólar mais 1, há muito tempo a gente não vê isso. Que a gente pode voltar aqui para... Isso aqui é 2018, tá, senhores? Isso aí é antes do aperto monetário que teve lá em 2018. Se a gente voltar para um ano, isso aqui em março era menos 1,20. Ó, em março desse ano era menos 1,10. Se você, investidor, quisesse proteger da inflação americana, você receberia inflação menos 1%. Ou seja, em 10 anos. Depois de 10 anos, você receber o equivalente a 90% da inflação. Então, acho que esse é o pano de fundo. Amanhã a gente vai ter auxílio desemprego. Amanhã vamos ter vendas no varejo dos Estados Unidos. E vamos ver como é que o mercado vai reagir. Já que eu falei de vendas no varejo, hoje a gente teve vendas no varejo do Brasil. E veio bem ruim, tá, senhores? Vendas no varejo no Brasil hoje era esperado uma queda de 3,5% ao ano e veio uma queda de 5,2%. E quando você abre o número, o setor de vestuário caiu 27%. Ainda bem que a Isa Analisa daqui a pouco chega aqui, porque ela sempre chega na Genial cheio de sacolinha. Vamos pedir para a Isa Analisa comprar um pouco mais para ajudar as varejistas de vestuário. Bruno?
Boa, maravilha, Motinha. Igor, diga para a gente como foi a Bolsa. Falar de varejo, né?
Passar um pouquinho pelas maiores altas e maiores baixas do dia. Como eu comentei com vocês, Bolsa caindo de 0,22%. A Matia comentou da recuperação dos mercados lá fora. Aqui a gente não teve uma recuperação tão intensa, mas também uma queda também que não foi tão voraz, assim, tá? Se conseguir jogar na tela para mim, Guimas, por favor, começar aqui falando das maiores altas. Então, o que dominou hoje o mercado e o que foi a grande notícia no dia de hoje foi a Pets, né? A gente teve no começo do dia uma notícia que foi vinculada pelo próprio Brasil Journal falando da troca, né, do VP, que estava assumindo, estava vindo da Intermédica para poder ir para a Pets, para coordenar a área de serviços da Pets. Tá? Então, o track record dele positivo fez com que as ações saltassem. Além disso, outro fator aqui muito importante, que foi destacado também pelo time do Brasil Journal, Atmos Capital, atingindo uma posição relevante de participação na Pets. Tá? 5% do capital da Pets adquirido. Então, movimento de alta puxado por essas duas notícias aqui. Passando para a visão setorial, como eu comentei com vocês, hoje a gente teve uma diversificação aqui do que subiu e caiu. Tá? Os principais destaques, setor de real estate, puxado ali por Iguatemi, que vocês viram que estava figurando entre as maiores altas, e o setor de energia, puxado por movimento das empresas de petróleo. Tá? Então, 3R e a própria PetroRio subindo bastante, Petrobras subindo um pouco menos, mas tem um peso relevante no índice, então contribuindo bastante para essa alta. Tá? Primeira alta, Pets, segunda, Iguatemi, terceiro, Prio, em quarto, Cogna. Cogna, a gente também tem uma notícia relacionada a um fundo lá de fora aumentando participação, então a BlackRock atingindo 10,02% de capital, do capital da Pets, das ações em circulação. Tá? Então essa notícia também gerou um fluxo positivo para os investidores que estão posicionados no papel, já que é um lastro, né? BlackRock aumentando participação de Cogna, ainda mais nesse momento que a gente tem discutido sensível para a empresa. Tá? Voltando aqui para as maiores altas e maiores baixas, ontem a gente tinha trazido o destaque de Natura, né, com os dados de inflação lá nos Estados Unidos e a possível avaliação do movimento de fusão das operações de Natura e Avon. O mercado tinha reagido de maneira negativa. Hoje uma recuperação aí das ações de Natura no mercado local, tá 3,72 de alta. E aí também destaco aqui 3R, tá? Então essas as principais altas do dia de hoje. Do lado de baixas, mais uma vez aí figurando entre as maiores baixas do dia, IRB. A gente teve uma notícia que eu acho que eu julgo, na minha opinião, não fez preço, tá? A gente tem o IRB sendo processado aí por um dos acionistas que tá fazendo jus à queda recente no papel, né? Justamente por conta da divulgação num preço ali do follow-on muito abaixo do que as ações eram negociadas, tá? IRB puxando as quedas no dia de hoje. O Bruno já veio aqui na semana passada comentar a situação sensível que IRB estava vivendo. Então, aconselho vocês a voltarem, porque justamente ele é o especialista. Ele explicou na sexta-feira com muito mais detalhes do que eu posso trazer para vocês, mas a gente sabe que o follow-on foi anunciado a R$1 e a gente está vendo aos poucos a ação buscando esse R$1, mesmo que a gente sabe que existe um lock-up para os investidores que vão entrar nesse follow-on. Tá? E aí, como a gente comentou com vocês, as varejistas, o grande destaque negativo de hoje, né, no top 5 aqui de quedas, que tem uma representação alta no índice ali das empresas de varejo, Magazine Luiza e Via Varejo, os grandes destaques, né? Antiga Via Varejo, agora Via. Magazine Luiza caindo 4,89% e Via Varejo caindo 3,55%. Como o Motinha bem frisou aí, as vendas do varejo não foram nada satisfatórias, tá? E aí, fora isso, a gente tem aqui alguns destaques mais pontuais, CSN caindo 3,91% e Gerdau também sendo puxado, setor de siderurgia com muita atenção do que está acontecendo na China. A gente teve alguns dados divulgados de China, né, pela MySteel, falando da volta e da recuperação do consumo de aço na China, mas a gente sabe que a situação por lá ainda está muito delicada, tá? E essa a gente tem que avaliar também de uma maneira geral quais seriam os impactos dessa greve lá dos ferroviários também nos Estados Unidos, que é mais inflação no mundo, é mais pressão de custos, tá? Como o Mota trouxe bem aqui para vocês, tá? Então, acho que de noticiário corporativo que eu tinha separado para o pessoal é isso. Hoje, minha participação naturalmente mais curta, teremos Isa Analisa, né? Como diria a Denise, dia de feijoada, Isa Analisa. Então, volto amanhã para trazer novas atualizações para vocês, comentar um pouquinho mais e também com mais tempo, né? Eu gostaria amanhã de trazer uma atualização sobre Vamos, que anunciou o follow-on, a gente chegou a fazer um comentário, mas amanhã eu trago para vocês algumas das contas que a gente fez. Até apresentei hoje lá com o Heitor na sala ao vivo, o pessoal também que quiser assistir lá, mas a gente traz amanhã com mais detalhes. Combinado, Brunão?
Combinado, maravilha. Pessoal, antes de passar de novo aqui a palavra para o Motinha, eu queria dar alguns recados. Primeiro, vote na nossa enquete. A gente criou ela aqui, basicamente, o que você prefere para investir? Transmissoras de energia, bancos, empresas do varejo, ou você pode selecionar que você só investe em renda fixa. A enquete está rolando, por favor, vai votando aí ao longo do programa, depois no finalzinho eu trago a resposta. Uma outra coisa para você que gosta do programa Conversa Aberta aqui no canal da Genial, a gente tem agora, logo depois do fechamento, Conversa Aberta com Cury. Você que gosta de empresas aí, construtoras / incorporadoras, vai ser bem legal, vai vir os executivos aqui para você tirar suas dúvidas, fazer perguntas. O Deilson daqui a pouco coloca o link para vocês aqui no chat, e aí você pode ativar ali o sininho. Outra questão também, por favor, vamos deixar o like. A gente tem mais de 500 pessoas assistindo e apenas, estou vendo aqui, 174 likes, o que não é nada legal. Bom, enfim, uma outra questão que eu também queria dizer para vocês, hoje é dia de Isa Analisa, como eu comentei, ela está entrando aqui. Se você quiser ir mandando as perguntas, vai mandando que a gente vai fazendo para ela aqui ao longo do programa também. E, enfim, Motinha, eu posso passar para você? O que você quer falar? Eu não sei se você viu alguma pergunta. Eu acabei não pegando aqui, porque eu estava vendo...
Não, na verdade, acho que só para retomar o tema, tá? As placas tectônicas dos ativos estão se mexendo, tá? O que a gente está passando... vocês acreditam que hoje você consegue aplicar a 4% ao ano, praticamente, nos Estados Unidos, durante um ano? Ou seja, você vai ser remunerado a dólar mais 4? Isso há muito tempo, isso era totalmente impensável, tá? Então, qual vai ser o impacto dessa política, essa possível política monetária que o Fed vai fazer, que vai implementar, qual vai ser o impacto em todos os ativos globais? É isso que o mundo vai descobrir, o mundo ainda não tem certeza qual o impacto. Eu acabei de mostrar aquela manchete ali, aquela questão do Ray Dalio, aqui, ó, olha o que o Ray Dalio fala, tá? Então, e não necessariamente o Ray Dalio tá certo, não, tá? Tô só pontuando uma coisa. O que a gente pode ver, por exemplo, olha quanto é que o mercado, que deu uma boa melhorada, tá? Quanto que o mercado está projetando de Fed Funds, caiu para 81 pontos na quarta-feira que vem. Chegou ontem a trabalhar com quase 86 pontos. Mas, senhores, o Fed dar 100 pontos semana que vem, eu acho muito difícil. Até que ponto não é mais construtivo o Fed dar os 75 e vir com um discurso duro e praticamente contratar mais 75? E se os dados ao longo do intervalo de reuniões do Fed estiver muito ruim, começa a discutir 100 pontos. O fato é, o Fed da semana que vem é super importante, que é aquele Fed onde os Fed regionais colocam as expectativas de juros que eles têm, aqueles dot plots, que é o guia do mercado. Na verdade, é o guia deles. Como que, com a luz das informações que o Fed tem hoje, como é que ele vê toda a estrutura de juros até 2024. Então, o Fed, na quarta-feira que vem, ele vai ter bastante instrumento para dar uma clareza maior para o mercado, como é que ele vai conduzir a sua política monetária. O fato é, o mercado já está, para março, 4,38, ou seja, 4,40. A turma do 4,45, que achava que o mercado ria, fala, já está lá, senhor, já está o mercado precificando 4,40. E o Ray Dalio fala que se for 4,5, as ações vão cair mais de 20%. De novo, eu não estou querendo falar que o data está... Só para mostrar como ainda tem muita insegurança. Ao mesmo tempo, a gente tem aquilo que eu falei para vocês, tem uma corrente do mercado que é relevante, que acredita que o Fed, a economia americana é resiliente o suficiente, que vai acabar rolando um pouso suave e essa turma compra nas quedas. Vide o gráfico que eu mostrei para vocês da Cat Woods, fez a maior compra que ela fez desde fevereiro desse ano. Só para atender um ponto importante do Mário Lúcio, tá? A inflação de aluguel ontem veio 0,71. Tá? Os imóveis dos Estados Unidos vêm crescendo, vêm subindo a 20% ao ano durante muito tempo. Infelizmente, não por causa desse aumento dos preços imóveis, a parte cruel, a affordability, a capacidade do americano conseguir comprar imóvel, o americano médio não consegue mais comprar um imóvel, acaba tendo que ir para o aluguel. Tá? Esse aqui foi um gráfico que achei bacana, até em respeito ao Mário Lúcio, sempre com a gente. Esse aqui é o gráfico que mostra para onde está indo a taxa de hipoteca de 30 anos, hoje é 5,9. E o que está acontecendo? Simplesmente, as pessoas não estão mais financiando casas novas, não financiando casas novas, ousadas e relevantes. Uma quinta semana consecutiva que não houve quedas nos números de hipoteca nos Estados Unidos, tá? Mostrando a possível fragilidade ou como o mercado imobiliário nos Estados Unidos vai estar desafiador quando você vê uma taxa de mortgage rodando a 6% ao ano, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu queria te devolver, Bruno, meu querido.
Show de bola. Obrigado, Motinha. E aí, Isa? Tudo certo?
Tudo bom, e aí?
Primeira vez que eu te vejo aqui.
Pois é.
Tô com saudade. Faz tempo, desde as suas férias.
É verdade.
Nossa, tudo isso, gente. Mas
tudo
eu vim
isso.
Aqui já.
Tenho uma primeira pergunta para te mandar.
Vamos lá.
Vamir Leão perguntou assim, Isa, o que você acha do RBRY11?
É o RBR, crédito estruturado, tá? Quem acompanha minhas carteiras, tá? Lembra que o RBRR, que é o high grade dele, ficou bastante tempo na minha carteira. Acabei tirando já tem alguns meses por causa da oferta, né? Eu gosto bastante da casa, eu gosto bastante do jeito deles de fazerem crédito, né? E a principal diferença entre os dois, e até o motivo do RBRY não entrar na minha carteira, é que ele é um fundo mais high yield, tá? Apesar dele ter boas garantias em localizações... bem localizadas, né? Ele é um fundo que vai acabar investindo em ativos mais high yield, então ele tem um risco maior de construção, ele tem um risco muito maior ali, e é para quem entende um pouquinho melhor de fundos imobiliários, tá? Mas eu gosto sim do fundo.
Boa. Vou te trazer mais uma. Monique Ribeiro perguntou: o que você acha do fundo VGHF11?
Ah, Valora Hedge Fund. Eu gosto bastante de fundos hedge funds, tá? Eu acho que esse é o próximo passo aí dos FOFs, tá? No mercado imobiliário, vai acabar tendo essa tendência de virarem hedge fund, que é aquele fundo que não fica, ele não fica só exposto a fundos imobiliários. Ele pode comprar CRI, ele pode comprar ações de empresas ligadas ao setor imobiliário, ele pode comprar uma série de outros ativos, tá? Com lastro imobiliário. Mas aqui entra na mesma regra do fundo de fundos, tá? Não vale a pena a gente pagar por um ativo que está acima do que os ativos que estão dentro dele valem. Então, assim, apesar de eu gostar do fundo, gostar da estratégia, eu acho que o fundo está caro, tá bom?
Boa. antes de fazer mais uma, só queria deixar claro aqui para o pessoal que você tem a oportunidade de ver a carteira recomendada da Isa lá na plataforma Genial Analisa. Então, o Deilson vai deixar o link aqui da carteira recomendada de setembro e vocês podem acompanhar, obviamente, ao longo dos próximos meses, as próximas carteiras. Carteira super legal e, lembrando, é 100% de graça. Algumas pessoas que acompanham a gente aqui na Genial ainda não sabem que a plataforma Genial Analisa existe, por incrível que pareça. Então, vá lá e aproveite todos os relatórios, tem bastante cobertura, não só de FIIs, mas também de ações, tem cripto, tem renda fixa, tem um monte de coisa, você vai conseguir bastante informação. Isa, mais uma aqui que eu separei para você. Vamos pegar aqui o Valmir. Então, obrigado pela pergunta. Falou, Isa analisa, comente se ainda vale a pena manter RBRR11 na carteira.
Ah, sim, tá. É, como eu comentei, o fundo ficou bastante tempo na minha carteira, né? Acabou saindo por causa de uma emissão que ele anunciou. E aí ele não bateu ali um preço que eu achava interessante. O que está acontecendo com ele que tem muita gente questionando? Ele é um fundo que tem mais ou menos ali uns 75% da carteira indexada à inflação, né? E o que a gente está vendo nos últimos meses é um movimento de deflação, tá? Então, tem diminuindo um pouco os dividendos, tá? Que é um movimento normal. É, eu até escrevi um relatório sobre isso, se os meninos puderem colocar aqui no chat, bem simples para todo mundo entender o que é esse movimento e qual que é o impacto que isso tem no fundo imobiliário, tá? Não impacta a qualidade dos ativos. Então, é um ativo que eu gosto bastante. A cotação dele está sofrendo por um simples momento de mercado que a gente está tendo deflação fundos imobiliários. Como eu sempre falo, é um mercado muito de pessoa física. Pessoa física precifica dividendo, então dividendo cai, cota cai, tá? Mas é um fundo que continua com fundamentos, os ativos são excelentes, tem um spread bom de crédito ali dentro, os ativos continuam perfeitos, não tem nenhuma inadimplência, garantias boas, garantias região Faria Lima, Pinheiros, regiões nobres da cidade de São Paulo, tá? E a maioria também dentro do estado de São Paulo, que são regiões mais líquidas no caso de uma eventual... quando você tem que executar as garantias de um CRI, tá? Então é um fundo que eu gosto bastante, vale sim, tá bom?
Boa. Enquanto a Isa, não sei se você quer ver se tem alguma outra pergunta, eu queria passar uma para o Motinha. O Adriano perguntou assim, ele falou, Motinha, o presidente americano falou duro. Na sua opinião, você acha que isso muda alguma coisa em relação à possível alta de juros que promete o Fed?
Eu acho que não, Adriano, porque quem está falando duro é o Banco Central Americano há muito tempo e o mercado deu de ombros. O mercado demorou a cair a ficha, o mercado só caiu a ficha em Jackson Hole. Mas quantas vezes aqui nas lives a gente está até brincando com o mercado dá de ombros? Lá o Cacharari falando, todo mundo falando que a taxa tem que ir entre 4 e 4,5, temos que botar no contracionismo, se tiver causador, vai causar dor. E essa inflação alta mata a popularidade do Biden, tá? Então, eu acho que o Biden deu carta branca para o Jay Powell fazer o que for necessário para derrubar essa inflação, porque isso com certeza vai ajudar a popularidade do Biden, tá? O que eu queria, obrigado. O que eu queria, eu estou tentando procurar, senhores, mas o mercado nos últimos 10, 20 minutos melhorou bem, tá? Lembrando que tudo aqui tem 15 minutos de lei, tá? Só para... o S&P deu uma aceleradinha na alta, tá? A gente bota aqui, já tá, o futuro está subindo 0,61, a gente bota o Nasdaq. Também deu uma boa aceleradinha agora. Não sei se saiu notícia ou simplesmente é zerada de short. Ó, o Nasdaq já está subindo 1,10 na máxima do dia, tá? E o nosso futuro de bolsa, deixa eu ver como é que está agora. Nosso futuro de bolsa deve estar acompanhando também, deve estar ficando perto do positivo já, lembrando que a bolsa fechou em queda. A gente praticamente no 0 a 0, subindo 0,05. Não sei se alguém está com a tela ao real time para saber se nesses 15 minutos o futuro melhorou desse 11.885. Eu chutaria que sim. Outra coisa que isso aqui é em tempo real é o realzinho, que deu uma boa caidinha agora no final do pregão. Eu não sei se... Ó, a partir de 5h30, senhores. Eu não sei se... Eu estou procurando notícia, não achei notícia nenhuma ainda. Ou é simples ajuste de final de pregão, tá? Mas o fato é muito melhor você ir para casa vendo o real fechando praticamente perto das mínimas, o índice futuro da bolsa fechando praticamente perto das máximas e as bolsas americanas fechando praticamente perto das máximas. Lembrando muito, ontem foi um dia desastroso, tá? Ontem as bolsas americanas tiveram a maior queda desde março de 2020. E outra coisa que eu acho que está muito bom, tá? É o VIX, tá? com a bolsa caindo 5% ontem, o VIX bateu no máximo 28% e está agora 26%. Esse VIX acalmando, eu acho um ótimo sinal. VIX acalmando e o DXY voltando a cair são dois sinais que seriam muito bons para ativos de risco. Lembrando, amanhã tem auxílio-desemprego nos Estados Unidos, amanhã tem IBCBR no Brasil, o terceiro dado macro, que vai poder dar um pouco mais de subsídio, munição, para o Banco Central brasileiro definir o que ele vai fazer na quarta-feira que vem, que é a super quarta. A quarta-feira que vem, senhores, promete, porque o mercado discutiu 100 pontos agora, na quarta-feira, na semana que vem. E lembrando, na quinta-feira vai ter Banco Central Inglês. O Banco Central Inglês está dando a decisão nessa quinta-feira, porque a reunião do Banco Central Inglês foi adiado por causa do luto pela morte da rainha. Tá? Então, essa semana que vem vai ser uma semana pesada, com dois bancos centrais do mundo, de muito respeito no mundo, e o Banco Central Brasileiro também, que merece um pouco de respeito, né?
É verdade. Coitada da rainha, eu gostava dela. Enfim, Isa, temos aqui uma pergunta do Keiler Xavier. Ele falou, o que você achou do desdobramento do Galg 11 e se isso vai ser uma tendência para os FIIs?
Tá. Eu até escrevi sobre isso na carteira, tá? Que ele é um fundo que está dentro da carteira recomendada. Não tem impacto nenhum na qualidade do fundo, tá? O que que acontece? Pode ser que o fundo ganhe mais liquidez e diminua o spread entre a compra e a venda, tá? É isso que acaba acontecendo no final do dia, tá? E fundos que estão, às vezes, muito descontados acabam virando ali base 10 para tentar ganhar um pouquinho mais de liquidez. O pessoal acaba usando como aquele fundo troco, que quem lembra lá da época do... antigamente o MXRF era um dos únicos que era negociado na base 10, né? Foi o único por muito tempo e até ano passado, meados do ano passado, ele era um dos únicos, né? Agora tem bastante fundo fazendo desdobramento. Então, assim, não tem nenhum impacto na qualidade do fundo, tá? É um movimento que eu acho, sim, que a gente vai ver bastante. Inclusive, a gente tem visto muito isso nos últimos meses, tá? Não tem impacto nenhum na qualidade do fundo, tá? É só, ao invés de você ter uma nota de 100, agora você tem 10 notas de 10. Então, é a mesma coisa, só mudou a base.
Boa. A Ludmilla falou assim, Isa, os FIIs vão cair muito após a eleição, independente de quem ganhe, em vista de estar sendo ventilado por ambos proposta de tributar dividendos. A sua análise para isso é positiva para 2023? Qual que seria a sua análise?
Gente, vamos lá, a tributação está sempre aí, né? Quem lembra, 2020 veio a proposta, no dia caiu super, acabaram tirando. O que que acontece? Esse é um ponto que vai voltar independentemente de quem ganhe, tá? É uma discussão que vai voltar. E voltando ao que eu falei lá, quando voltou em 2020 a proposta da tributação, tá? Não acho que vem agora, neste momento, quem sabe daqui 3 anos, quando o mercado de fundos imobiliários for muito grande, faça sentido. Hoje em dia, o que que acontece com o mercado de fundos imobiliários? É uma das principais fontes de financiamento para o mercado imobiliário, tá? Brasileiro. Então, financiar obras, financiar prédios, muita coisa está vindo por ali, tá? Dar crédito para a incorporadora, para empresas Minha Casa Minha Vida. Então, assim, muito crédito vem, 90% do crédito que vem no mercado privado está vindo via fundos imobiliários, tá? Então é difícil a gente tributar agora, porque quando a gente faz uma conta muito básica de quanto que esse imposto geraria de receita para o governo, né, versus o quanto que diminuiria esse investimento, né, esse dinheiro sendo injetado direto dentro do mercado imobiliário, a conta não fecha, tá? É uma conta assim, muito pouca, tá? A gente colocando ali 20% de tributação em cima dos dividendos, vai dar uma coisa ali próximo de 1 bi, 2 bi, tá? De tributo versus 30, 40, 50 milhões, bilhões que os fundos imobiliários estão investindo diretamente na economia. No momento não faz sentido, tá? Falando de segmento imobiliário, hoje ele é um dos que mais gera emprego dentro do Brasil, então assim, acho muito difícil essa proposta ser aprovada em breve. Não estou falando que vai ficar isento para sempre, tá? Essa discussão sempre volta. Em algum momento, acredito que vai ser tributado sim, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que estar de olho, mas não está tão próximo assim, tá bom?
Boa, mais uma para você. FI Newspaper falou assim, Isa, qual FI você recomendaria para o Motinha? Você investe em FI, Motinha?
Não.
Nem eu.
Não, eu acompanho da SPX.
É isso que eu ia falar.
Eu acompanho da SPX porque... tem um macro atrás das pesquisas.
Exato.
Sei lá, a gente tem tanta competição com renda fixa, que tem tanta coisa, e eu não trabalho com renda passiva, não preciso da renda mensal.
Sim.
Então, eu nunca olhei para fundos imobiliários com carinho, mas me chama a atenção como o nosso CEO fala que os fundos imobiliários estão descontados no Brasil. Uhum. Ele fala esse call de forma assim, tipo, Mota, estuda, cara. É. Deve ter coisa muito boa nesse tal de... Vai na carteira da Isa.
Poxa,
Larisa.
Poxa, minha carteira de valor. Deu 10% mês passado.
10%? E quanto é que o Small Cap subiu?
Faço ideia.
Mas qual que você recomendaria
para
ele, então?
Não, então...
Ela, pra sua idade, pra sua idade, um que paga tudo rápido, né?
Beijo, fiz newspaper, conheci ele recentemente. E eu achei essa muito boa, porque você estava ouvindo
a
motinha.
E a senhora volta a comprar, volta a chegar aqui cheio de sacolinha, porque o vestuário caiu 27%.
Cheio de sacola, tá? Gente. Eu não sou consumista, não. Motinha tá mentindo, tá?
É mentira que tem um monte de sacola ali. Brincadeira.
Mentira, gente. Mas eu sei que Motinha gosta bastante desse papo macro. A SPX é um fundo novo. Ainda não está na minha análise, tá? Eu sei do papo que a gente conversou bastante com eles durante a oferta, né? Mas quando sair relatório e ele atingir alguns critérios, a gente volta a falar sobre eles. Mas eu acho a SPX uma boa para Motinha, porque eles têm muito esse call de juros, né? A casa SPX, ela é uma casa que dá muito esse call de juros e juntou com a Cirela também, que é expert em mercado imobiliário. Então, assim, juntou os dois. Vamos dar uma olhadinha.
Eles estão estreando nesse mercado, então eles vão...
Vamos fazer de tudo pro fundo da série.
Tudo não, porque eles dão muito valor ao dinheiro, não vai ter armação, não vai ter...
Sim, não nesse sentido. É. No sentido bom da palavra, exatamente. Que eles vão dar o sangue para fazer um negócio acontecer, né?
Falaram que eu sou Fiagro.
Fiagro.
Teve um da casa aqui, né? O Fiagro da casa, que lançou.
Tem o PLCA, que a gente lançou recente também. Fundo de crédito. De crack, né, basicamente. Motinha? Quem sabe?
Enfim, pessoal, deixa eu ver só se tem. Tem mais uma pergunta para vocês, uma última. Celso Nicoletti falou assim: Isa, você acha que o TRXF11 está ganhando mercado por ser um bom FII do setor?
Então, gente, Celso, eu vi que você mandou bastante essa pergunta, mas assim, o que, que é ganhar mercado? Isso eu não entendi direito, tá? Então.
Market share, volume, liquidez?
O fundo está crescendo, está fazendo emissões, né? Mas ele é um fundo que ele é bastante alavancado, tá? A última emissão ele levantou 150, mais ou menos 130 milhões de reais. Assim, não é uma captação muito grande. E é um fundo que vem crescendo, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com a alavancagem. O principal objetivo dele é investir em imóveis big box, que a gente chama, tá? Que basicamente é uma caixa grande que você entra, sei lá, Atacadão, essas lojas de animal pets, que é uma caixa grandona assim, que não tem parede, não tem divisória, é uma coisa muito simples de você montar, tá? Big, etc. Então, assim, acho a tese bem interessante, tá? Mas esse fundo me preocupa bastante a questão da alavancagem. Tá bom? Então a gente tem que dar uma olhada. Entendo que os ativos têm liquidez, é uma tese muito parecida com o HGRU, e eu prefiro um pouquinho o HGRU porque ele é menos alavancado, tá? Então tira uma variável ali de risco da análise.
Show de bola. Podemos finalizar a nossa enquete aqui, pessoal? Porque acho que já está chegando aqui no finalzinho, e como a gente falou bastante renda fixa, falamos de ação, falamos de FII, vamos ver o que o pessoal de fato prefere aqui, né? Eu não coloquei FII na enquete.
Poxa.
Eu errei. Enfim, é porque eu não invisto em FII ainda. Mas alguma hora você vai me convencer.
Poxa, como ainda não te convenci? A galera comprou.
Quando você convenceu o Mota, você me convence.
Eu já comprei.
É verdade.
Você já tá perdendo.
Mas antes disso, eu não investia, né?
Não.
Então, pronto. Bom, o que eu coloquei assim na enquete, né? O que você prefere para investir? Transmissoras de energia, bancos, só invisto em renda fixa ou empresa do varejo? O que ganhou foi transmissoras de energia, 43%. Depois veio os bancos, com 32%. Depois 13%. Time do Motinha, só invisto em renda fixa. E, por último, empresas do varejo.
Agora eu só invisto em renda fixa. Tá bom.
Vamos colocar esse slogan para você. É brincadeira. Mas, enfim, pessoal, acho que tem alguma mensagem final que você queira dar, Mota?
Não, só para agradecer ao Mário Lúcio, que ele chamou a atenção aqui do fluxo cambial que saiu hoje, 14h30. Eu nem sequer comentei, mas foi um fluxo negativo de 2,260 bi, concentrado no financeiro, que saiu dos 2,6 bi na semana de 1 a 9 de setembro, tá? É óbvio que não é um sinal legal, mas o fato é, O realzinho está fechando na mínima do dia, tá? Acho que o mundo querendo um pouco mais de risco, mas vamos ver os dados amanhã, quando sair os dados do mercado, tanto IBCBR brasileiro, quanto os dados de vendas no varejo nos Estados Unidos.
Boa. Seu tchauzinho, Isa, para a gente, por favor.
Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pelas perguntas. Eu sei que não deu para responder todas, mas eu vou tentar responder aqui no chat, ver se dá tempo, tá bom? Mas obrigada pela participação e obrigada a vocês por me receberem aqui, já que
sempre
faz tanto tempo que
faz
a gente
tempo
não conversa.
Mesmo, tá? Desde antes das férias.
É verdade. E, pessoal, lembrando, tá? Para você que queira continuar acompanhando aqui o canal da Genial, logo depois aqui, às 7h30 da noite, a gente tem uma conversa aberta com o pessoal da Cury. Então, para você que gosta de construtoras e incorporadoras, vem aqui, aproveite, faça suas perguntas e acompanhe. Eu vou estar aqui, eu vou apresentar. Então, faça essa companhia para mim. É sempre legal. Deixe seu like aqui na live e a gente se vê amanhã. Forte abraço. Valeu.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.